Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Twitter, @RádioFapcom.
Fapcom,
o som da comunicação.
No ar, mais um campeão de audiência.
Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta pra você.
Fala, jovem, jovem menino, jovem menina. Eu sou o Rafael Costa.
Eu sou o Guilherme Guedes.
Boa noite, Guilherme.
Boa noite, Rafael.
Tudo certo, você tá bem?
Tá bem.
Você tá bem, eu tô bem, estamos bem. Bom, falta de quarta na Fapcom TV, sempre com você, aquela rima marota de sempre batida pra fazer. O programa esportivo que você adora e todo mundo que tá acompanhando o programa também adora.
Exatamente.
Não é mesmo, plateia?
O que tá acontecendo? Temos aqui uma mochila perdida.
Isso.
Mas o que está acontecendo? É época de TCC. Quando chega a época de TCC, época de final de semestre, provas, entrega de trabalho, o pessoal fica mais no laboratório. Mas do laboratório você pode acompanhar a nossa programação. É só você entrar no Estúdio Fapcom, canal do YouTube. Dá pra acompanhar pelo Facebook também. O Rafael tá aqui ao vivo, por enquanto.
Ao vivo no Facebook também, gente. Certo? Hoje tá coisa boa, olha só.
Tá legal.
Legal.
Então você pode acompanhar a gente de várias formas. Temos WhatsApp hoje?
Hoje não sei. Temos WhatsApp hoje, Silvio? Não sei. Não consigo conversar com ele. Não temos WhatsApp?
Então não temos WhatsApp.
Então você manda sua pergunta, seu comentário no canal da Fapcom, no YouTube, Estúdio Fapcom. Onde você está vendo esse programa, inclusive.
Legal.
Exatamente.
Certo?
Rafa.
Diga, Guilherme.
Que dia é hoje?
Hoje é dia 24 de maio de 2017.
24 de maio de 2017.
Sim.
Algo especial?
Sim, hoje é um dia muito especial.
Por quê, Rafa?
Por quê? Posso falar aqui? Por que é um dia muito especial? Porque hoje, Guilherme, hoje é dia do café.
Ô, louco!
É, quero café! Muito
cadê?
Bem, cadê a nossa?
Eu só acredito nossa... vendo.
É, verdade. Olha aí, ó. 24 de maio, dia nacional do café. E eu quero café.
Você gosta de café, né?
Quero. Só que eu queria trazer café pra mim.
Legal.
Eu agradeço. Dia do café, muito bem. Eu vou desligar aqui o pessoal da transmissão do Facebook. Tchau, assista no YouTube, tá?
Exatamente.
Eles conversam comigo,
não
é legal,
Rafael, velho. É um radialista, quer dizer, um jornalista travestido de radialista, porque ele já atuou em redação de jornal, gosta de café como todo jornalista, né? Tem essa premissa de que jornalista gosta de café. Eu não gosto muito, não.
Você não gosta
aí,
não?
Ah, por isso é assim. De vez em quando. Mas, aí, feliz dia do café pra você, Rafa.
Oh, muito obrigado. Obrigado pra todo mundo que gosta de café. Certo?
É.
Continuando o nosso programa, Guilherme, vamos falar do que nesse programa lindo?
Olha, Rafael Costa, hoje a gente vai falar sobre muita coisa legal. A gente vai falar sobre Libertadores, os jogos que aconteceram ontem envolvendo brasileiros, os jogos que acontecem hoje, Copa do Brasil. Hoje também, já aproveitando para dar aqui de antemão, antes de começar o programa.
O quê? Conta.
Teve a final da Copa da UEFA.
Sim. Certo? Copa da UEFA teve essa final hoje, como o Guilherme acabou de dizer.
Exatamente. Foi entre Ajax e Manchester United.
Ajax? Já foi? Caramba, já acabou. Que coisa, hein? Continue, Gui, continue.
Então, e aí foi 2-0 pro Manchester United. Manchester, campeão da Copa da UEFA, classificado para a próxima Champions League. Aí, como disse o Guilherme da Hora aqui no grupo do WhatsApp, segura o Manchester aí na janela de transferências.
Guilherme da Hora, segura o Manchester. É. Muito bem.
Mais embaixo, segura da Hora. Mais. Um pouquinho mais.
Assim?
Mais. Como ele disse, para aguentar o Manchester agora, que com a vaga garantida na Champions, vai atrair muito mais jogadores pro elenco, né?
E a Ajax perdeu. Tenta no próximo campeonato, certo?
Tem muito o que fazer.
Muito bem, Guilherme, mas vamos falar dos campeonatos sul-americanos?
Vamos falar dos campeonatos sul-americanos, como eu disse, Libertadores, Copa do Brasil.
Sim, olha, também chegou uma convidada no nosso programa, gente. Especial, sempre tem uma pessoa nova no nosso programa. Vamos convidar essa pessoa pra vir aqui.
Vem.
Não tem problema, pode ser só mímica.
Aqui embaixo
ela pessoa, ela não quer falar quem é.
Vem pra cá.
Nem a câmera pegou. Se você quer descobrir quem é a pessoa misteriosa que está na falta de quarta, mande sua mensagem pro nosso canal Estúdio Fapcom.
Isso,
tá?
Entra no YouTube, procura lá Estúdio Fapcom.
Que nós podemos mandar ou não um beijo pra ela. Será que essa pessoa que está aqui? Não sabemos, né, Guilherme?
Exatamente.
Ok, agora nós vamos para nossa interatividade?
Vamos para o nosso telão interativo,
muito
super
bem.
Interativo, Rafael Costa.
Muito bem, vamos
para o nosso telão. Vai pra lá!
Sempre vamos para o nosso telão. Grande Silvio, de costas pra vocês.
Aí, tá aqui. Aqui, ó, muito bem. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem.
É que toda vez que eu mudo de ambiente, eu tenho que cumprimentar a pessoa.
Tô percebendo.
Porque senão a gente não consegue, certo?
Tô percebendo.
Copa Libertadores da América. Ontem teve um jogo emocionante pro torcedor de Campinas. Torcedor de Campinas, não. Torcedor de Chapecó.
Campinas.
É Campinas, falhou um pouquinho aqui.
Nossa senhora, você tá bem de geografia.
Eu tô bem, eu sou ótimo.
Você já foi de Minas Gerais, que é outro país.
Isso, Minas é... Minas tá caro as coisas lá em Minas, né?
Tá,
tem,
né?
Muitos milhões lá em Minas.
Tá.
Chapecoense e Júlia da Venezuela.
É, por que você colocou com M ali?
Não, você que colocou, na verdade, eu só aproveitei só um pouquinho.
Não, tá, culpa é minha.
Tudo bem, mas vem. O Júlia vem, foi pra cima da Chape, mas
o
não Zulia foi para.
Da Venezuela, certo? Time venezuelano. Jogou ontem contra a Chapecoense e a Chapecoense tomou um susto, né? Apesar de ter dado o Chapecoense o jogo inteiro. A Chape meteu bola na trave, pressionou, o goleiro fez boas defesas. Mas no final, acabou nos acréscimos fazendo dois gols. Rafa.
Dois gols, cara.
Aos 45 e aos 46 minutos.
Isso então, nem em FCL a gente vê isso. Dois gols tão rápido.
Aí o que aconteceu? Jogou lá na Arena Condá, certo? O que aconteceu? A Chape chegou a 7 pontos. Só que ela perdeu os 3 pontos do jogo contra o Lanús, porque escalou irregularmente o zagueiro do resultado. Né, a Conmebol puniu, cabe recurso, mas conhecendo a Conmebol e também analisando um pouco o caso friamente...
E vendo que a Chape é um time brasileiro...
É, né? A gente vê que vai ser muito difícil reverter essa situação. De toda forma, essa virada foi importantíssima para a Chapecoense, porque ela assegurou uma vaga na Copa Sul-Americana. Certo?
De qualquer maneira, a Chape estará
aí,
lá.
Legal,
porque
você legal.
É terceira colocada no grupo, certo?
Isso, terceira colocada com 7 pontos. E segundo ficou o Nacional com 8 pontos. E o Lanús foi o primeiro com 13.
Muito bem. Chapecoense, depois do jogo do Chape, falando aqui com a câmera 1 aqui, que você, eu falei intimista com você aqui, meu amigo. Aqui. Sim, muito bem. Depois do jogo da Chape, Santos. O Santos venceu por 4-0 o Sporting Cristal na Vila Belmiro ontem, Guilherme.
Venceu por 4-0. Eu quero aproveitar que chegou o Santista.
Tem Santista? Gente, chegou o Santista, no Falta de Quarta, falei que ia funcionar.
Cá,
cadê o menino Santista?
Legal.
Pequeno, grande garoto, e aí, meu amigo Gui Muniz? Tudo bem? Vamos se ajeitar aqui.
Opa, fica lá do Rafael.
Fica aqui, Gui. Isso. Pode ficar aí com você um pouquinho mais alto que eu, coisa um pouca. Então não vai ter problema no quarto.
Ontem, como estávamos falando, 4-0 pro Santos em cima do Sport Cristal, pelo treino. O Sport Cristal não mostrou nenhuma resistência. O Vitor Bueno fez um golaço. Né? Era para ter sido mais bonito, acabou ficando feio pelo despejo da jogada. Mas foi uma boa apresentação do Santos, invicto na Libertadores, classificado na próxima fase, né?
Exatamente. Não, foi um jogo legal, já estava classificado, né? Inclusive era para estar na Vila ontem, acabei apresentando trabalhos aqui ontem na faculdade, não deu para ir.
Que besteira que você fez.
Pois é, né? Tá tão fácil fazer trabalho ultimamente, né?
Tá super fácil.
Prioridades, né? A gente vê que a pessoa não...
Mas foi legal, foi um jogo legal. É, detalhe, a camisa do Sport Cristal muito bonita. Tava reparando isso ontem, gostei bastante, achei legal. Nunca tinha reparado nesse time.
Dá pra inspirar no uniforme do Rehab ali?
Então, é, não, não, azul, não.
Não. Não. Talvez eu tenha uma terceira camisa, agora é moda.
Agora não, a terceira seria legal.
Certo, e aí o que você achou da apresentação do Santos ontem? Tá otimista pro decorrer da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e tudo mais?
É, não dá pra ter base olhando esse jogo. Falar,
não é parâmetro.
Não é parâmetro, não. Ah, 4-0, o Santos vai deslanchar na próxima fase. Eu acho que melhorar a defesa, a zaga do Santos tá, pra mim, horrível. É, toda vez que eu vou em estádio, eu passo raiva, bola nas costas direto e isso não pode acontecer.
Professor Wagner Belmonte, quando ele foi acompanhar o jogo do Santos lá no Pacaembu, não, ele não foi acompanhar, mas ele tava vendo lá na televisão e tal, e aí foi no Dia das Mães. E aí ele deu parabéns pra zaga do Santos no Dia das Mães, porque tava falando que a zaga realmente tava muito bagunçada e era uma mãe nos ataques do adversário.
Não, com certeza, com certeza. Exatamente isso. É aberta, tá parada, a defesa fica parada, só tocar de passe consegue furar a zaga ali, infiltrar e ter oportunidade pra gol e pra adversário.
Ô Gui, me fala uma coisa, o que você acha do Dorival? Pessoal, tudo mete pau no Dorival, não sei o quê.
Eu acho que ele é à frente, né? Tudo é cobrado. Com ele, mas é questão de não utilizar o banco, isso coisa da diretoria do Santos, isso porque conheço alguns diretores lá e eles
tem
têm
certeza.
Muito disso.
Olha só, tem contato.
Segunda semana seguida que um santista vem aqui e tem contato lá dentro, a gente tá ficando bom.
Sim, tenho dois colegas que eles são conselheiros já há muito tempo de sócio-torcedor e tem uma rixa muito grande dentro da diretoria do Santos, de chapa, e eles apoiam muito alguns jogadores e Dorival tem que, ele segue ordens da diretoria também, né? Mas chega uma hora que o técnico coloca isso pra fora e acaba querendo sair do time. Isso é muito ruim pro Santos, porque o Dorival é um cara que tem um bom retrospecto no Santos aí na frente.
Ele tem um bom trabalho, mas vamos colocar assim que, não que o elenco do Santos não seja de qualidade, mas é aquele elenco, né, que você olha assim e fala, não, esse é um favorito. Ele tá fazendo um bom trabalho, tá invicto na Libertadores, conseguiu levar o time à Libertadores, fez um bom brasileiro ano passado, então tem que valorizar um treinador desse.
Com certeza, com certeza.
Isso aí. Palpite rapidinho, Palmeiras, Atlético Tucumã, hoje às 9h45 no Allianz Parque.
2-1 Palmeiras.
2-1 Palmeiras.
2-1 Palmeiras.
2-1 Palmeiras, vitória do Palmeiras. Ok, eu queria chamar agora, aproveitar que deu tempo. Vem sim, lógico que serve. Ricardo Afonso, vem pra cá.
Vem cá, vem cá.
Vem
cá,
vem cá.
Vai embelezar as telas aqui.
Falar do Palmeiras.
Vem cá, rapaz.
Vem cá. Então eu vou até lá, com licença.
Opa,
eu vou até lá.
Não, aqui não tem jeito.
Ah, como você não vai? E aí, Ricardo? Tranquilidade?
E aí, irmão?
Tudo bom? Confiante no jogo de hoje do Palmeiras? Você é Palmeiras?
Muito, então, muito confiante.
Muito confiante. Fora o Tucumã, o Palmeiras pode até perder de 1-0 que passa para a próxima fase.
Mas são uns 4 para nós, né?
4?
4-0 para nós aí.
Fora o baile?
Fora o baile.
Tucumã, para quem não lembra, o Palmeiras empatou lá na Argentina. E Tucumã é aquele time que na pré-Libertadores teve aqueles problemas de logística, que não tinha uniforme e tudo mais, pegou
inclusive, oferecemos uniforme até do CBJ para eles poderem usar, porque eles não tinham uniforme aqui no Brasil para jogar, né? Quem sabe, podiam pegar emprestado, porque tem bastante.
Exatamente.
Certo? Inclusive, Tucumã é a mesma cidade do Pará, que a gente passou por lá também, né? Mas não tem nada a ver com o Pará.
É, não tem nada a ver com o Pará, inclusive. Mas esse Tucumã é da Argentina. Então, 4-0 hoje?
4-0.
Quem faz o gol?
Se o Borja, né, confirmar, vai ser dois deles, certeza.
Tem certeza.
Vai ser um do Dudu.
Certo.
É, não sabia.
Sei lá, acho que
um do Praz.
Um Praz de pênalti, padrão.
Legal, mais um deles.
Sei lá, acho que do William Bigode.
William Bigode, que inclusive me ferrou no Cartola, não jogou nada.
Ah, não só jogou, você.
Menos dois.
Verdade, todos tem. Nós. Perdemos com o William. William, como assim? Não faz assim, amigo. Pô, difícil.
Pois é.
Certo?
Então essa foi a parte pra agradecer, que vou tirar roubado. Aqui não tem essa. Se a pessoa não quer vir, a gente dá pra pessoa e faz ela participar, porque aqui não é uma democracia.
Isso, aqui não é a Europa.
Certo?
Claro, por que não? Infelizmente, não sei.
Bom, seguinte, próximo slide, Rafa.
Isso, são os jogos de amanhã da Copa Libertadores. Isso, Copa Libertadores.
Exatamente.
Amanhã,
tá, só reiterando, pessoal de casa, 9h45 no Allianz Parque, Palmeiras contra o Tucumã da Argentina. Derrota de 1-0, ainda classifica o Palmeiras.
Isso, então a chance do Palmeiras ganhar, classificar é bem grande, né?
Isso.
Mas, claro, sempre tudo pode acontecer, né? Vai que o cheirinho falha e não dá certo, né?
É.
Bom, na próxima página aqui, se somos universitários, hoje, amanhã tem jogo do Estudiantes contra o Botafogo.
Nossa senhora.
O jogo será amanhã
no
estádio
isso,
de Centenário de Quilmes.
Por quê? Não tem necessidade.
Porque eu não aguento, tem que ser. Nós somos estudiantes.
Nossa,
né? Mas eles são estudiantes já.
Alguém traz café pra ele, ó. Hoje, então, às 9h45, Estudiantes da Argentina contra o Botafogo, no Centenário de Quilmes. Ambos já estão classificados, a disputa é para ver quem pega o primeiro lugar do grupo. E Grêmio e Zamora da Venezuela
aí,
também.
Aí, depois sou eu, o Grêmio só vai ficar lá na Zamora e continua a Libertadores, tá vendo? É muito fácil, é assim.
Nossa senhora.
Dá o café, gente, eu quero um café.
Guilherme Muniz.
Pronto.
Palpite para os dois jogos e se você puder fazer aí um futuro deles na Libertadores, se chega longe, se já tá bom demais nas oitavas.
Fazer uma piadinha do Rafa aqui, o Botafogo vai pegar fogo e vai embora, mas...
Isso, tá vendo?
Assim
que tem que fazer,
Guilherme. Padrão
Rafael. Padrão
Rafael.
Aposto na vitória, vai, Botafogo. Vence esse jogo aí. E o Grêmio em casa, né? Então acho que o fator casa vai prevalecer. Aí vitória do Grêmio também.
É, e o Zamora também não é aquela equipe perigosa. O Grêmio tem jogado muito bem. O Grêmio tem jogado bem. O Renato Gaúcho tem feito um bom trabalho aí no Grêmio. Apesar de ele contestar, né? Que ele é polêmico. Ele fala que não estudou, que ele já nasceu sabendo sobre futebol, não precisa estudar. Tô criticando quem vai pra Europa fazer curso.
E manda uma flor pra Maria, uma flor pra Joana.
É, também. Ele tem os namorados, é sensacional.
Todos os amigos. Certo?
Passando a página, vamos para a Copa do Brasil. Hoje temos dois jogos pela Copa do Brasil. O primeiro deles entre Paraná e Atlético Mineiro. Saudade de falar o nome do Paraná de novo, né? Jogou tanto tempo na Série A, agora não está conseguindo voltar.
Inclusive, mais, o Alceu, né, fez um golaço uma vez no Paraná, do meio campo, para dar uma foto.
Foi o único que ele fez, né?
Provavelmente. Paraná e Atlético Mineiro às 9h45, Couto Pereira, jogo de ida das oitavas de final. E também, Rafa, hoje também às 9h45, no Serra Dourada, o jogo de volta entre Atlético Goianiense e Flamengo. A ida foi 0x0, empate com gol favorece o Flamengo, empate sem gol leva para os pênaltis. Quem ganhar, ganhou. E quem perdeu, perdeu. Pois não é. Acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem vai ganhar nem vai perder. Vai todo mundo perder.
Ô Gui, Muniz, fala uma coisa, ó. 0x0. Primeiro jogo, empate com o gol classifica o Flamengo e vitória classifica o Flamengo. O que você acha que pode acontecer nesse jogo?
Bom, vendo que o Flamengo não aproveitou o mano de campo, né, e deixou para decidir na casa do Atlético, acredito que, bom, acredito que é um empate, mas aí eu aposto no Atlético Goianiense. Vamos apostar nos menos... Tem menos luz aí, então, menos brilho.
Tem certeza.
A gente teve um pouco no final de semana. Um pouco não, 90 minutos. Do Atlético Goianiense e Flamengo no final de semana. Foi 3x0 pro Flamengo. O Flamengo aí provavelmente mordido da Copa Libertadores, né? Que foi eliminado. Surpreendentemente eliminado. Então meteu 3x0 no fim de semana durante o Campeonato Brasileiro e hoje tem feito na Copa do Brasil. Falando de Campeonato Brasileiro, Rafa.
Diga.
A gente tem os jogos aí do fim de semana?
Temos jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Ah, temos que falar. A gente não falou que São Paulo e Corinthians hoje? Lógico que falamos. Vamos falar assim. No sábado tem clássico. São Paulo e Palmeiras, às 7 horas da noite.
No Morumbi.
E aí eu quero perguntar pro Muniz. Você acha que esse tabu do Palmeiras de anos e anos sem ganhar do São Paulo dentro do Morumbi vai acabar esse fim de semana?
Eu acho que o Rogério Ceni vai proporcionar isso ao Palmeiras. E Palmeiras leva.
Que homem. Sempre falando. Quando ele era goleiro, ele dava trabalho. Fazia bastante gol, fez bastante gol no Marcão por um bom tempo, fez bastante gol no Palmeiras. E muito desse tabu que tem, ele é um dos grandes responsáveis por isso.
Mas lembrando que ele era banco do Marcão, né? Só bom frisar.
Ele treinava o Marcão pra bater falta ali no treinamento.
Terceiro goleiro da Copa.
Ele batia na bola e o Marcão defendia. Por isso que ele foi chamado, Felipão, estrategista, que tem que estar na frente.
Ele tem que escolher o jogador certo.
No domingo, Rafael Costa, Atlético Sim. Mineiro e Ponte Preta, às 11 horas, na Arena Independência. Atlético Mineiro que perdeu no fim de semana para o Fluminense, dentro de casa, um grande resultado para o Fluminense. O São Paulo ele perdeu para o Avaí no fim de semana, aliás, ganhou do Avaí no final de semana por 2x0. E o Palmeiras perdeu para a Chapecoense no final
que
de semana
pena.
Por 1x0. Fica triste, não,
Silvio. O Silvio falou agora, né, que coisa, estava quietinho, falou do Palmeiras, ele falou.
Ah, por que não?
Né? Silvio.
Aí agora, no domingo, o Santos também joga, certo? O Santos joga.
Certo.
Contra o Cruzeiro, às 4 horas no Vila Belmiro, eu quero saber seu palpite, você como santista.
Bom, vai ser um jogo apertado, né, Cruzeiro, sempre bom lembrar que o Cruzeiro é um time aí que...
Vai ser na Vila, vai ser apertado,
mas acho que um 2x1, vai.
2x1,
acho que dá pra levar.
O palpite ali, né, ok. E o Atlético Goianiense e Corinthians? Temos nenhum corintiano aqui hoje?
Corinthians!
Cara, nem segura aí que daqui a pouco você entra, calma, não vamos antecipar as coisas, você vem e fala.
Silvio diria quanto desse jogo?
1x0 Corinthians, gol do jogo.
Eu ia falar, não ia te agradar.
Nossa, você deixa o Silvio aqui. Você
acha 1x0 pro Corinthians?
1x0. Corinthians, gol do jogo ainda.
Nossa. O Raul Ferreira, de Relações Públicas aqui da faculdade, tem um texto muito legal.
Né?
Sobre o jogo, que o jogo é o Corinthians de meião e chuteiro e tal. Bem bacana.
Lembrando que o jogo será em Goiás. Entendeu? Apareceu a Arena Corinthians ali, a gente inverteu o nome, mas será em Goiás o jogo, tá? É que eu não gosto de falar Goiás, que me dá um negócio, eu lembro...
Desculpe a nossa falha.
Eu não gosto de falar Goiás, tá?
É, aqui
no tá... Serra Dourada. É porque tava ao contrário aí.
É, então, mas... tá tudo confuso aqui. É. Corinthians ganhou no final de semana de 1x0, inclusive, já falamos aqui. Certo, e agora a classificação do brasileiro, vamos ver como tá por enquanto, por favor. Como que tá?
Classification. Grêmio primeiro colocado, Fluminense, Flamengo, Chapecoense, versus um grupo dos quatro primeiros. Certo, Guilherme?
Certo.
Corinthians...
Tem dois Guilhermes aqui, tem que ser mais específico.
Tudo bem, mas quem se eu quiser conversar, pode conversar.
Maravilha.
Tudo bem, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, Ponte Preta e Coritiba, Guidetti.
Grande Corinthians. Muito bem, você, Guilherme.
Bom, em 11º está o São Paulo, e em 12º o Santos, dois ali paulistas coladinhos um no outro. Botafogo, Vasco, está de primeiro e Vitória vem em seguida. Está de primeiro na 15ª posição, não deve permanecer ali por muito tempo.
É, na segunda rodada, ainda a gente com 3
e
pontos.
E aquela máxima que todo mundo fala, se o campeonato acabasse hoje, Avaí, Sport, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense estariam rebaixados. Mas claro que ainda faltam 807 rodadas aproximadamente, muita coisa pode acontecer.
Muito bem. Gui Muniz,
opa,
muito obrigado aqui pela sua presença.
Opa,
até agora.
Obrigado.
Não vai embora, fique conosco aqui, o nosso amigo do Core League. Engraçado, o Santos ganhou de 4-0 e o menino do Core League está aqui hoje.
Inclusive, ontem eu estava dividido. Eu colocava na Sport TV para ver o jogo do Cleveland e voltava para o Sport TV 2 para assistir o jogo do Santos.
Foi um grande jogo ontem do Cleveland, né?
Foi um jogaço, jogaço.
Isso e muito mais você vai ver no Core League na segunda-feira que vem, certo?
Certo. Ó, 6h15, liga aí, canal Facom. Assiste a gente.
E olha só, você acompanha aqui na nossa TV agora, já tem uma imagem diferente, tem uma imagem rápida. Por quê? Porque agora vem ele, Guilherme.
Quem?
Thiago Mendes, automobilismo no Falta de Quarta.
Chegou
o menino Thiago Mendes.
Olá.
Tudo bom, Thiago? Um prazer ainda mais. Isso, cumprimenta ele primeiro,
Rafa,
que você sabe como é que é. Tudo bem, jovem menino?
Tudo bem, essa semana é maravilhosa. Esse mês é maravilhoso para o automobilismo, né? Domingo, último domingo de maio, devia ser institucionalizado o Dia Mundial do Automobilismo, né?
Por quê, Rafael? Por quê? Porque nesse domingo acontecem as principais corridas dos calendários mundiais, pelo menos as mais charmosas, né?
Sim, não, as mais tradicionais também. Sim, envolve mais dinheiro.
Isso, que a gente não
dá mais audiência.
Audiência, mais dinheiro. Grande Prêmio de Mônaco, às 9 horas da manhã, na parte da tarde.
E as 500 milhas em Indianápolis, lá nos Estados Unidos, né? A partir da 1h15, a gente vai falar já, porque primeiro vamos passar aqui rápido. O mês é tão especial que tem corrida pra caramba, corrida aberta.
Quanta corrida, Guilherme. Olha o pobreza aí.
Pois é, nesse fim de semana que nós tivemos no sábado a Fórmula E, sexta etapa, uma pena que o campeonato tá ficando um pouco sem graça lá, a Rafa Guidetti, porque o Boemi ganhou de novo, segunda vez consecutiva, e dessa vez o brasileiro Lucas de Graça, que vinha perseguindo o Boemi, ele não conseguiu pontuar, fez uma largada já ruim, se envolveu em acidente, foi punido depois,
ele não pontuou. O Fambus?
Acho que até ganhou dessa vez também, confesso que eu não verifiquei
muito atrás.
Mas ele não pontuou. Então, olha só, o Boemi abriu mais de 40 pontos na liderança. O campeonato
apesar
fica um pouco
de graça, tá ficando sem
graça. Tá,
né?
Ficando sem graça, pois é. Tá na metade do campeonato, são mais 3 rodadas duplas.
Eu vou embora.
Mas cuidado aí, segura aí. O Rafael tá inspiradíssimo.
Pera aí, muito bem. Não vai embora, gente. Eu prometo que eu paro.
Mas eu acho que o campeonato tá caindo no colo do Boemi de novo, né? Colo não, ele tá fazendo por meta, o carro tá muito bom e vem vencendo as corridas. Né? Ele fez pole de novo, inclusive, esse sábado. Próxima etapa da Fórmula E, Rafa?
Fórmula E.
Opa, olha a diretora quebrando nós de novo.
Próxima etapa da Fórmula E será na Alemanha, o E-Prix em Berlim, nos dias 10 e 11 de junho.
Rodada dupla.
Lembra de 11 de junho? Não foi esse dia da Copa, não.
Foi, teve algum dado assim por aí.
Foi alguma,
em alguma outra Copa.
7-1 foi alguma coisa assim.
Foi depois.
Foi dia 8? Foi quase.
Julho. Mas costuma ser em abertura de Copa. Mas vamos voltar para o automobilismo, né? No domingo, né? MotoGP tivemos no domingo, né? O nosso professor Ken Guidetti, que gosta muito de...
Caldeirão, grande Caldeira.
Grande Caldeira, sempre mandando abraço para ele. E por lá o Vinhales voltou a vencer. Uma vitória categórica. O Rossi caiu.
Caiu
na última volta.
Aí ele caiu, olhou pro céu, levantou as mãos, assim, lamentou a queda, perdeu a corrida Valentino Rossi e o Maverick Vinhales, de quebra, virou líder do campeonato.
Mais uma vez, retoma a liderança e o seu companheiro de país, o Dani Pedrosa, da Espanha, vai pro segundo lugar e o Rossi cai pra terceiro.
Aqui temos o Guilherme Pedroso e temos o Dani Pedrosa lá.
E no domingo aconteceu algo sensacional. Eu liguei pro Guidetti, fiz questão, comemorei. Falei, Guidetti, vem comemorar comigo.
Ele ligou pra mim 3 horas da manhã, comemorando. Tava manguaçado.
Como assim? A corrida foi domingo à tarde?
Não, mas você foi sair pra comemorar.
Mas virou até segunda, né?
Comemoração, é.
É, acontece que na Stock Car, terceira etapa em Santa Cruz do Sul, aliás, a cidade onde o Belchior, né, foi viver seus últimos dias, inclusive, né? Na corrida 1, vitória do Rubens Barrichello.
Olha só, amigo.
Teve sambadinha?
Teve sambadinha na entrevista depois do que ele desceu do carro, teve no pódio. Rubens Barrichello venceu, subiu mais 2 posições no campeonato, está em sexto. E na segunda corrida deu Ricardo Maurício.
Isso aí.
Olha,
pode falar.
A Stock Car que volta em Cascavel, a diretora está quebrando a gente de novo. Cuidado aí, não elogio mais.
Calma.
Em Cascavel, dia 11 de junho. É isso.
É Cascavel.
Cascavel, você fala
muito
de Cascavel.
Bem. Agora vamos passar para o próximo slide. Porque sim, senão... vamos falar dos dois grandes eventos do final de semana. Lembrando que tem mensagem aqui do nosso canal do YouTube da FAPCOM, tem duas mensagens aqui, espero que esteja certo. Mensagem do Raul Ferreira. Avisa o Tiagão que eu só estou aqui de olho para ele ouvir ele falar do Alonso.
Ele mandou até pelo WhatsApp.
Ou do Afonso.
Acho que é Alonso.
Alonso ou Afonso?
Alonso.
Já vamos falar.
Vamos falar. Tem mais aqui que vou deixar para a segunda parte.
Tá bom.
Só o Raul arrumando.
Ficou espartando ali, ó. Tá lá na porta ali.
É, então. Já estão amarrando ele lá. Vamos lá, Thiago. Fórmula 1. Então,
domingo, como você dizia, Rafa.
9 da manhã, GP de Mônaco. Volta de Jenson Button, porque Fernando Alonso está nos Estados Unidos. E a expectativa aí da briga Ferrari-Mercedes e quem sabe alguma surpresa.
Que vale muito quem faz um bom treino, uma boa largada, um bom grid de classificação, porque em Mônaco é difícil ultrapassar. Eu acho que vai dizer muito de como for o treino classificatório, porque em Mônaco é difícil ultrapassar, esse ano os carros estão mais largos, os pneus mais largos. Não sei, só de repente cai uma chuva dessa, estratégia de boxe.
Se cai uma chuvinha, fica diferente.
Mas Mônaco é mais charme e glamour do que competitividade em si.
Sim, sim.
Claro que o piloto tem que ter muito sangue frio, porque passa raspando o guard-rail, qualquer rinho.
E tem um menino que chama Verstappen, que ele é muito arrojado, mas dois anos seguidos ele acertou o guard-rail.
Isso, exatamente.
E falando em menino arrojado, já partindo para Indy, tem um problema ali no grid para ali pro Alonso, o pessoal que tem um tal japonês lá no meio.
Isso, vamos lá. Agora sim, nossa diretora pode passar para
a
próxima.
É um kamikaze esse japonês que está ali entre as pessoas legais da Fórmula 1.
Está aqui o grid de largada já, porque em Indianápolis o grid é definido um domingo antes.
Já estão lá esperando, estão parados na pista esperando.
Porque o próprio grid, a pole position, valeu $100 para o Scott Dixon, o neozelandês. Lembrando que em Indianápolis são três por fila. O circuito é largo, né? São três por fila. O Ed Carpenter ficou com a segunda posição, vai largar em segundo. O vencedor do ano passado, o Alexander Rossi, vai largar em terceiro.
Isso. Você que está assistindo, imagina, o 1, 2, 3 aí não é o número do carro, tá? Quer dizer,
a posição de largada.
A posição de largada, tá? Eles largam de 3 em 3.
Isso, o número do carro tá pequenininho ali, não dá para ver, mas
isso.
É isso aí. Aí o Alonso fez um grande treino, vai largar em quinto lugar, para um estreante, é ótimo. Só para um efeito de comparação, o Rubens Barrichello, quando deixou a Fórmula 1 e foi correr a Fórmula Indy, ele largou em décimo.
Largou em décimo.
Na corrida, a única corrida que ele fez nas quintas.
Barrichello chegou em décimo também. Largou em décimo.
Foi o melhor estreante daquele ano, inclusive, tá? Não,
e o Alonso
também
largou em quinto, chegou a liderar o treino, ficou com a quinta posição.
Isso.
Promessa de emoção.
Os brasileiros foram de razoável a muito ruim, né? O Tony Canaf vai largar em sétimo. E o Hélio Castro Neves, aliás, um reflexo da Penske. A Penske em si, os cinco pilotos da Penske vão largar mal. O Hélio Castro Neves vai largar em 19º, mas o Hélio tem 3 vitórias já. Tem muita experiência, vai ser show.
Thiago, você que acompanha, o que o Tony e o Hélio Castro Neves têm que fazer para recuperar as posições aí na Indy?
É o seguinte, quintas-meias, uma corrida longa, no mínimo 2 horas e meia, são 200 voltas. O Tony tem que tomar muito cuidado, tanto ele quanto, mas principalmente o Hélio na largada, para não se envolver em acidente. Essa é a questão. Agora, o que eu tenho um pouquinho de receio é justamente quem vai largar em quarto ali, o Takuma Sato, o japonês.
É, cadê o gongo do Sato aí?
Porque, veja,
acertar o gongo
ele é companheiro de equipe do Alonso. Eu teria que tomar muito cuidado, o Tony, porque quem vai largar atrás do Sato, o Alonso vai largar do lado do Sato, e o Sato costuma aprontar, costuma lamber o muro, costuma levar gente junto com ele.
O Sato é um piloto Sato.
O Sato lambe o muro. Não
é, dá uma encostada ali, no bom sentido. Eu tomaria muito cuidado com o Takuma Sato. Agora o Hélio, cautela total.
O Sato é um piloto Sato, gente. Então vamos deixar.
Aliás, são 33 pilotos largando. Você fala, o Elinho vai largar em 10º, não tá atrás do grid, é só dar uma segurada. Não é bem isso, ele vai largar e ainda tem mais de 12 carros atrás dele, então tem que tomar muito cuidado.
E o tempo passa,
gente. O tempo passa rápido mesmo, gente.
Só quero fazer, aproveitar que o Guimoni está aqui, perdi o nome do
João.
Tá aqui do For League. A gente já vai pro comercial, tá vendo já.
Tá quase.
Só pra dizer que domingo a largada vai ser 1h15 com transmissão da Band. E as 500 milhas eu comparo com o Super Bowl do automobilismo, tá legal? Envolve muito dinheiro, muito glamour, muito público também, mais de 300 mil pessoas no autódromo, é isso aí, vale a pena.
Não
é
problema. Terá? Talvez, não sabemos. Muito bem, já voltamos com a falta de quarta aqui na Rádio Fapcom. E TV Fapcom também, todo lugar que tem a Fapcom. Certo? Obrigado, Thiago.
Estamos aí.
Até já.
Falta de quarta!
Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
As principais notícias da semana sobre política, comportamento, esporte, cultura e as novidades da FAPCOM. Panorama. Toda sexta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação.
Começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Falta de quarta.
Muito bem, jovem, voltamos. Falta de quarta aqui na Rádio Fapcom, Fapcom TV, todo lugar que você estiver nos assistindo, né? E voltamos que agora estamos com mensagens aqui no nosso canal do YouTube da Fapcom.
Aê, legal.
Por quê? Porque o pessoal adora mandar aquela mensagem pra deixar a gente numa saia justa, né? Muito bem, vamos rapidinho que a gente tem que falar das coisas, né, Gui? Muitas mensagens do Raul Ferreira. Vou pra parte mais legal. Só campeões online, no caso o pessoal dos espartanos, que tá aqui presente também. E os vices apresentando. Guilherme.
Eu acho injusto porque faz tempo que eu fiz isso. Então, eu não sou mais vice.
Muito bem. E tá o João aqui dando risada. Igual
e eu fui vice só uma vez, só.
Muito bem. E a Daças do Poloto comenta, só os campeões comentando. Ela escreve. Então, ela comenta e eu tenho que falar que ela comentou. Certo?
Mas eu preciso...
Rodrigo Esteves, não trate eles mal assim, Raul. Não deixem eles serem intimidados. Eita, gente. Pergunta pro Thiago. Raul Ferreira pergunta pro Thiago. Takuma Sato ou Sabrina Sato? Quem para mais o trânsito?
É fera.
Eu acho assim, pelo que eu conheço o Thiago, acho que ele prefere o Takuma Sato, porque ele é um grande fã, né, de automobilismo e tal. O único aí, precisamente por isso.
Muito bem, olha, o Thiago disse que você quer os dois. Bom, e a última pergunta até agora aqui. Tem mais, tem um monte. Pergunta da Daça Zucoloto. Verdade que o Rafa foi pro Tim Maia pra não ser visto de novo? Olha, não é na verdade, né? Muito bem.
Falando em vice, Rafa.
Fala, Gui.
A gente tem aí, solta os gols que a gente tem, o vice que a gente tem aí, porque dia 10 de junho agora vai acontecer a FCL, Rafa.
Bem, isso, foi o gol da Sereia.
E aí tem futebol masculino, tem o futebol feminino, e os atuais campeões são o Sereias, pelo feminino, e o Espartanos, pelo masculino. E o vice do feminino, eu tenho que dizer que tem como técnico João Bortolucci, que tá aqui do meu lado, né, João?
Isso mesmo.
A gente vai começar primeiro falando daquilo que te machuca.
Isso, João,
enquanto, te machuca.
Enquanto isso, você assiste o gol
como
do
gol Eduardo Batista.
Das Sereias no último
FC. Você lembra desse jogo, mais ou menos? O que aconteceu?
No jogo das Sereias e do Tequilize?
Não, no jogo das Sereias e do Tequilize.
Ah, isso mesmo, então. Não, foi um jogo... Eu sofri muita pressão na torcida, porque o pessoal do CBJ ficava gritando na minha orelha. Ah, vai ser vice duas vezes, porque a Coelho fez o gol logo no começo do jogo, e depois eu tentei colocar o Tequilize pra cima, mas o Sereia se defendeu muito bem, e era ataque, 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 e a Sereia...
Alex, um manager, Alex.
E os caras falam... E o Alex... E eu perdi pro Alex. Isso era o pior. Perder pro Alex. Pro
isso
Alex.
Foi, que
foi triste.
Entendi. Olha a coisa que vai acontecer.
Mas ele tá conseguindo fazer um bom trabalho. O time das Sereias cada vez tá melhor, tá evoluindo, sempre brigando.
A gente tem o gol do Sereias aí?
Tá passando o gol. Roda de novo o gol do Sereias.
Roda de novo o gol do Sereias pra dar uma olhada aí.
É nossa amiga aqui. Isso.
Não como foi. Foi
gol do Sereias pra você ao vivo aí, ó. Veja, recebeu, bateu, é gol.
Bateu, golaço.
Aê!
A gente achou que a Bia tava mal posicionada, mas não tira o mérito da Bia. Foi um belo chute da Coelho.
Tá esperando, tá procurando.
Da Coelho, mas no, também não apaga o campeonato que a Bia fez, catou vários pênaltis.
Ela tá procurando até agora essa bola aí. A Bia, como a gente conhece, ela raramente joga sobra.
100% sobra.
Mas fazemos um adendo, que ela tá procurando a bola até agora, mas foi só um gol que ela levou.
Foi um gol que afinal, não podia levar.
A final masculina foi um pouco mais...
É, o Rafael buscou bastante...
Mas antes de falar da final masculina, você acredita que o Sereias vem aí de novo forte? Como que vem o Tupilize? Como que estão as...
Acho que o Sereias vem forte de novo, trouxe algumas meninas do Rehab.
Vem de braçada larga pra buscar o campeonato?
Com certeza, trouxe acho que a Mansur, se eu não me engano, também é uma jogadora do River Lates que
joga muita bola.
Então acho que vai ser...
Representa muito bem também, ó, tem um programa legal.
Um forte verdade. Concorrente, acho que ali junto com o Minas e com o Tupilize, que o Tupilize também agora trouxe a Bia de volta, que tinha ido pro Rehab, trouxe a Valéria também.
Você acredita numa surpresa aí, talvez, que nem foi o Sereias ano passado, no semestre passado, com a Felipe Afrodite?
Então, eu não cheguei a acompanhar nenhum jogo do Filhas, então eu não posso dizer muita coisa, mas...
Mas vou te dizer um detalhe importante, o Pedro é o técnico, você acredita?
Então, desculpa meninas, não é nada contra vocês, mas quando o Betânia é o técnico...
Entendemos.
Mas boa sorte pra todos.
Boa, entendedor, a palavra basta. E agora falando do masculino... Que tá chegando também, né, velho? Os jogos são todos no mesmo dia.
Isso.
Espartanos vem forte mais uma vez esse semestre pra renovar o título?
Com certeza. A gente manteve a base toda e conseguimos com essa... Como o média meio que foi se desfazendo no começo da outra temporada, a gente conseguiu trazer o Carlos aí pra somar com a gente.
Grande contratação. A gente tá acompanhando aí na tela, você vê os gols da final do semestre passado.
Inclusive o segundo gol, um baita lançamento pro Rafa.
No lateral aí, a bola passou pelo Rafa e no Rodrigo, fez o primeiro gol, certo?
Foi o Rafa. Isso. O primeiro gol foi do Rafa. Primeiro gol foi do Rafa. Aí o segundo foi do Francis. Um belo passe meu.
Um belo passe do João.
Olha aqui, categoria 1. 1 em 10.
Thiago Francis dá um toquinho.
Eu acerto 1 em 100, tanto que o Raul falou que na hora que eu tava dando passe ele já tava me xingando.
Isso é verdade.
Mas...
Deu certo 1 em 100. E aí temos o terceiro gol também. Você acredita em alguma surpresa?
Ah, eu não acompanhei muito a Mussum, mas eu sei que o Divina tá vindo forte.
Divina Granja.
Tem o Inimigos da Média aqui.
Ganja, gente.
Aí, eu só falei o Divina.
Não é Granja. Olha lá, e o terceiro gol.
Terceiro gol do Rodrigo.
Gol de golaço. Tem chance pro goleiro. Não tinha o que fazer o goleiro. Eu inocento totalmente o goleiro dos três gols desse lance, inclusive, Granja.
Eu espero que seja um campeonato bem disputado, mas acho que talvez... Vou arriscar que os espartanos e os Inimigos da Média estão um pouco na frente. Por ser a junção de dois times que já foram finalistas.
Eu só queria dizer uma coisa.
Eu aposto no Tim Maia.
Só queria dizer uma câmera. Qual câmera que a gente está? A gente está nessa aqui? Só queria fazer um adendo. Há uma maneira de derrubar a corrupção, acabar com essa roubalheira, que é a FAPCON Champions League. Vamos tirar os espartanos do poder. Vai dar Inimigos da Média 8.
Mas falando nisso, Guilherme, tem que fechar o programa. Nosso
então fecha.
O que teremos amanhã? A gente não ia divulgar? Tem
que divulgar. Muito bem lembrado.
O tempo acabou. Rapidinho, Silvio.
Muito bem lembrado. Amanhã tem a premiação da Taça Maria Chuteira aqui na palestra. Aqui no auditório, no menos 2 aqui da FAPCON. Onde terá uma palestra. Vai ser a premiação e vai ter a participação especial da Angélica do Dibradoras. Uma página no Facebook muito legal. Então você que puder vir e acompanhar, venha, porque a gente vai falar muito sobre o papel da mulher no esporte, o que a gente pode fazer também.
A gente não, para
não
atrapalhar. Elas vão falar.
Quem vai falar só
ela.
Ah,
não dá mais não. Angélica. O seu tempo acabou.
Amanhã, aqui no auditório, premiação e palestra das 9 horas às 10 horas da noite. Compareça, a entrada é gratuita, livre, franca. E é isso. E
não dá mais
certo,
não.
Semana
seu
que
tempo
vem,
acabou.
Temos uma surpresa aí sobre a FAPCON Champions League.
Você sabe durante a semana. Certo?
Certo.
A Falta de Quarta fica por aqui. Esse programa tem produção e apresentação de Guilherme Guidetti e Rafael Costa.
Opa.
Sonoplastia de Danilo Nunes. Direção artística de Dom Fernando Mariano. Hoje aqui no corte de câmeras a Samantha Linhares, nossa amiga Samantha Linhares. E a Carol Costa. Essa aqui é a Carol Costa. Certo? Nas câmeras hoje, Wellington Dias. Nosso amigo Vinícius Pacheco.
Passo.
Vinícius Passo, é que eu não perguntei semana passada. E o menino Thiago lá, que eu não sei o sobrenome, que não adianta acertar todo mundo. Né? Thiago Mendes nas câmeras. Certo?
Isso aí, certo, Rafa.
Muito bem, Falta de Quarta fica por aqui. Semana que vem tem mais aqui na FAPCON TV. Certo? Para, Guilherme, para com essa coisa.
Vambora, tchau.
Tchau. Tchau, gente. Até mais.
Que pena, acabou, que pena. Só semana que vem.
Bola pro fundo do gol! Falta de quarta na Rádio FAPCON, o som da comunicação.
você gosta de músicas e de listas. No Mistura Musical é isso que você encontra. A cada semana trazemos para você um tema diferente e uma playlist escolhida a dedo, cheia de curiosidades e bom humor.
Mistura Musical!
Toda sexta-feira, ao vivo, às 4 da tarde.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Rádio Fapcom.
O som da comunicação.